Muito bom dia, está com o Regional, está com o Politécnico, mesmo em dia de feriado, está também com o Regional do Centro, que não o deixa, e porque nós entendemos que todos os dias são dias importantes para podermos partilhar, conviver e principalmente aprender. E em dias especiais como aquele que vivemos hoje, dia 5 de outubro, é um dia extremamente importante para a nossa identidade enquanto povo, é o dia em que se assinala a implantação da República, é o dia em que normalmente estes dias eu gosto de convidar o jornalista Nuno Vinhal para que de uma forma diferente nos dê uma aula, e é isso que ele também sabe fazer.
Bom dia, Carlos Caspar, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos, uma boa semana e um bom mês de outubro. Embora o mês já tenha começado em tempos muito longe disso, nas muitas aulas que dei ao longo da minha vida gostei sempre de as dar, mas não foi na área da história que o fiz, embora goste de história, mas o gosto de partilhar é com os ouvintes, sobretudo com os jovens, digamos, a razão de rir destas datas, e faço sempre com humildade e com fazendo apelo aos conhecimentos que tenho e que ainda me recordo e aprendi ao longo da minha vida, sobretudo nos meus tempos de estudante, apenas para sabermos o que é que estamos a apreciar. E eu considero o 5 de outubro uma das datas claramente importantes para nós. Há duas ou três datas que eu acho que são, pese embora a gente hoje ter uma visão do mundo, e nomeadamente da Europa, ligeiramente diferente, eu ainda sou pegado, para mim ainda a ideia de Estado e de nação ainda perduram, e a União Europeia, digamos, ver as coisas ou uma forma federal a caminho, como por exemplo os Estados Unidos ou outros Estados, ou numa união meramente política e económica, como a Europa anda ali a irritar que não sabem o que quer, não substitui a identidade do povo. Porque o que faz? Costuma-se dizer que Estado é uma nação politicamente organizada. Esta é a definição de Estado. Definição correta. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que há de haver alguns um povo que tem uma identidade própria, de língua, porventura, tradições, de cultura, de gostos, e por isso estão mais próximos do que estão de outros povos que têm
outras culturas,
isto e aquilo. E foi assim que foram formando as nações. A nação é o povo. Está a ver, o Estado é essa comunidade política e administrativamente organizada. A nação é esta identidade, é este povo, é este bairro grande, se você quiser. É este bairro, porque isso ainda se nota, a gente não faz as ligações. Mas é bom que isso é que faça. Você tem Coimbra, mas você tem Argaça. Mas você tem a Conchada. Mas você tem Monte Formoso. Mas você tem um Engote, mas você tem um conjunto de bairros que têm uma identidade mais próxima uns dos outros, e esta identidade não é uma identidade física ou geográfica apenas, é mais do que isso, conheces. Você vai à Conchada e diz, olha o tio, aquele, o ferreiro que costuma vir aqui às terças está cá, não, ele só não vem porque é só gado do relho. Está a ver, as pessoas como que se conhecem, as pessoas, há ali um sentimento de solidariedade, de proximidade, muito, muito típico, e isto dá sentido à vida, está a ver, e isto dá sentido à vida, como há outras formas de comunidade, quando você junta no princípio da primavera, na esplanada do Girassolo, e a esplanada está cheia, agora não podemos, mas para a próxima primavera, caralho, estamos a ver se já podemos fazer isso, e junta aquela gente toda, eles não moram nos mesmos sítios, nem são da mesma, podem nem ter as mesmas culturas, mas o hábito e a amizade e o conhecimento desenvolveu uma outra comunidade diferente. Isto é que é, digamos, uma comunidade, isto é que é uma nação, e isto é que o for. E por isso é que o 5 de Outubro para mim é importante. Como é importante, o 25 de Abril tem uma importância semelhante ao 5 de Outubro, embora o 5 de Outubro foi mais profundo, posso explicar por si, e depois também o 1 de Dezembro da Restauração, que é para mim dos mais importantes. Falta-me aqui qualquer coisa, eu nunca soube, não sei, provavelmente por falha minha, qual foi o dia em que Portugal se tornou independente, em 1143, com Dom Afonso Henriques. Sei que ele andou ali a dar umas a malhar na Maia, na Batalha de São Mamede, a malhar nos muros, na Batalha de Urique e por aí fora. Mas não sei qual, sei o ano de 1143, mas não sei o dia, porque considero também o dia em que Portugal se tornou independente. Acho que é uma data extraordinária. E por isso tive algumas divergências, quando no tempo de Cavaco Silva já andaram aí com os feriados às costas. Porque acho que há aqui feriados que são absolutamente essenciais e aqueles que identificam ou que ajudaram a criar a identidade de um país são importantes. Em 5 de outubro, Carlos, também que tenho de fazer esta prevenção. Aquilo aconteceu porque aquilo andava tudo à batatada, digamos, ninguém se entendia com aquilo. Portanto, qualquer semelhança entre o 5 de outubro e o agora é mera casualidade, Carlos. Portanto, não venha a dizer que eu estou aqui a falar para os cotovelos, porque, se for, ninguém se entendia. Havia um descontentamento grande. Havia um distanciamento grande entre o povo e quem governava, na altura, a monarquia. Não havia eleições, porque se houvesse eleições, provavelmente as abstenções também andavam nos 60% e tal. Qualquer coincidência com o que se passa agora, Carlos, eu volto a dizer isto. Mas estas coisas acontecem muitas vezes, exatamente por causa do descontentamento. E a monarquia acabou por causa disso. Há causas próximas e há causas mais afastadas. A causa mais afastada é o descontentamento do povo, que tinha as suas dificuldades, a economia andava ali por ali abaixo, e havia algo, isto digamos é a grande causa destes descontentamentos. Depois começou a haver ali algumas causas próximas que agravaram esse descontentamento. E o José Povinho, e na altura o ensino de raparigas, por exemplo, não era obrigatório, ensino primário. Portanto, não é preciso muitos livros para detectar e para um povo sentir. O povo é, mesmo sem saber escrever uma letra, os povos são inteligentes. Os povos percebem, os povos sabem, os povos sabem. Portanto, essa história das elites e de uma sociedade pequena ou burguesa que foi instalando é posterior a essas coisas. E o povo, por exemplo, não gostou nada, porque nós tínhamos e temos uma aliança falsa, esse falso é da minha responsabilidade, com o Reino Unido, que funciona só quando o Reino Unido lhe convém. Quando lhe convém, não funciona, está a ver? Mas tem sido assim ao longo da história. E já nessa altura foi. Mandou para aí um recado. Estávamos em plena monarquia e mandou para aí um recado em 1908, para aí mais ou menos, a dizer, olha, vocês têm tropas ali naquela zona do Angola e Moçambique, entre uma e outra, que é uma zona do mapa chamada Mapa de Cor-de-Rosa, façam favor de tirar isto. Portanto, mandou aquilo sob a forma de ultimato. E o nosso rei, coitadinho, o regime português, o que é que fez? Levantou-se até mais cedo para telefonar às tropas e dizer, saiam daí, que é para não chatear os nossos amigos. E o povo não gostou da atitude. Porque o povo gosta que o seu Estado, que os seus representantes políticos, verdadeiros ou falsos, aqueles não eram eleitos, portanto, para mim eram representantes falsos, mas pronto, era quem tinha, não gosta que os defendam, que defendam o seu país, que tenham coragem, que sejam audazes, que não sejam aparvalhados, como foi, por exemplo, Dom Sebastião na Batalha de Urique, porque com aqueles 18 anos de altura, armado em engraçadinho, levou o país para a desgraça, mas gosta que também que a gente não se ajoelhe e não se ponha de cocos perante as exigências disso. Nem isso fez Salazar na Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra também andou ali a querer e nhanhanhanhã. Bom, adiante. E não gostámos disto, tá a ver. Depois, as despesas, as dívidas da coroa, portanto da monarquia, eles gastavam à tripa fora. Qualquer coincidência com o Reino Unido também não tem nada a ver com isso, mas é por isso que provavelmente que o Reino Unido, a monarquia no Reino Unido também dá ali os netos e tal, aquilo já começa a meter água, parece um cancelheiro da Almada Lisboa, do Barreiro Lisboa, de vez em quando. O povo não gostou nada disso. Depois de Lisboa sempre teve, este sempre vem até hoje, até ontem à noite, que é para rir, porque eu hoje não tenho notícias ainda. Sempre houve ali algumas coisas, a noite é muito complicada, está a ver, há quem viva a grande francesa e outras coisas, e que faça coisas também de moral muito duvidosa. E o nosso rei, óbvio, como o povo não precisava muito, porque tinha ordens para comer pouco, foi para Vila Viçosa, a coroa foi toda para Vila Viçosa, porque era a altura da caça. Está a ver, outubro, há certas coisas, estão sempre a mudar, a época da caça, o raio do coelho ainda continua a nascer nos mesmos meses. Bom, e foram lá para baixo. Deram-lhe notícias que as coisas, que o descontentamento era grande, e eles vieram um bocadinho uns dias mais cedo. Não sei se foi por isso, mas essa é o consta da história. E vieram de comboio de Vila Viçosa para o Barreiro, e do Barreiro vieram apanhar o carrilheiro para a praça do Coixo, onde estava o povo, porque depois, tal como o Américo Tomás esteve aqui uns tempos antes do 25 de Abril e todo mundo foi encher a rua do Brasil a bater-lhe palmas, e passado muito pouco tempo já andavam, correram com ele, o povo gosta destas manifestações, gosta de ir, o é levado, ou é convidado a ir, e depois naqueles tempos eram as escolas que eram chamadas, aqui também foi, as escolas eram chamadas a levar os seus alunos, dispensada à parte letiva, mas não dispensada à presença, para transmitir ao poder uma agradabilidade do país que rara vez existe. Estes factos. Depois havia, e cá está o tal coincidência que eu tenho medo dela, havia dois partidos mais importantes, o Progressista e o Originador. Que, ora governas tu, ora governo eu, ora governas tu, ora governo eu, ora governas tu, ora governo eu. Estou a falar dessa altura, Carlos. Estou a falar dessa altura.
Pura coincidência.
E o povo começou a vender-se que o governo não sai bem e a gente está cada vez pior. Estou a falar, volto a repetir, dessa altura. E aquilo começou a cair muito mal. E quando o rei saiu do barco, aquilo a bater palmas, ele quis dar uma ideia de que estava tudo bem. E então, em vez de se meter dentro de um chaimite e ir-se embora, como fez o Marcelo Caetano, quando saiu no 25 de Abril, saiu do quartel do Carmo, e também se foi embora, porque um balde de relas, ele quis dar uma ideia de normalidade e foi num carro aberto, e estava a abracear, e com a rainha também ali, e levava os dois filhos, o herdeiro e o outro. Mas quando depois meteu-se ali, meteu para o lado esquerdo, que faltará ali em frente ao Ministério, que é hoje o Ministério da Justiça, portanto, o lado esquerdo, quem vem do Tejo para a subir e entrar em Lisboa, aparecem lá dois tipos, um é professor primário e outro é um operário qualquer, e aquilo que dá ali uns tiraços, e um deles atravessa o pescoço do próprio rei, ele cai logo para lá. E invadem digamos, não é a carroça, mas a viatura onde eles iam, e a rainha, que tinha recebido umas flores de quem lá tinha sido pago, provavelmente, não sei se foi neste, não, para lá levar umas flores, vinha com as rainhas, começa a bater com o ramo de flores no pessoal que subiu para a viatura. E um segundo tiro feriu também o príncipe herdeiro, e morreram os dois. E imediatamente o pai, pouco tempo depois, umas horas, se horas foram, o príncipe herdeiro. Pronto, e aquilo foi uma batatada, foi grande. Depois seguiu-se o Dom Carlos, um rapaz novo, sem experiência, nunca mais aquilo foi. Porque isto já vinha em consequência de um descontentamento grande que já havia, e na altura havia a carbonária. Não quero fazer aqui relações com sociedades secretas, mas as sociedades secretas nem sempre são assim tão mal, más quanto isso. Muitas vezes são sítios, são secretas, porque se forem, não forem secretas, correm riscos. E na altura havia penalidades bastante grandes. E o regime nunca mais se reencontrou, até que na manhã de 5 de outubro a República foi proclamada na varandas dos Palácios do Conselho, da Câmara de Lisboa, e a monarquia foi ao ar, desapareceu para sempre, e devo dizer-lhe que, no meu ponto de vista, não deixou grandes saudades, pese embora a pedaços da história, pedaços ilustres da história de Portugal, se devem à monarquia, que também governou desde 1143, portanto, o século XII, até 1900 e tal, até, portanto, ao século XX. Portanto, temos 7, 8 séculos de monarquia, melhor fora que não tivesse tido coisa, mas olha, por exemplo, você tem hoje um papel altamente relevante que o país ainda não o quis reconhecer, nas misericórdias, neste apoio à pandemia. As misericórdias têm feito muito mais que o país. Pese embora o país não se portar, não se tenha portado mal com isto, no meu ponto de vista, não se portou nada mal. Mas os grandes lutadores, além dos profissionais de saúde, o grande exército foi constituído pelos profissionais de saúde, foi constituído pelos autarcas e foi constituído pelas misericórdias que têm. Desde Dona Maria, que é o que as criou, Dona Maria, Carlos, Dona Maria, Dona Leonor, aqui tenho aqui alguma dúvida. Eu tive agora aqui uma hesitação que eu compartilho com os ouvintes. Mas que tem tido uma ação social extremamente importante e que ainda hoje existem por isso fora e que têm a seu cargo grande parte da assistência do país. E que têm a seu cargo grande parte da assistência do país. Portanto, a monarquia teve também momentos muito altos e escreveu histórias magníficas do nosso Estado. Veio a República, com o Partido Regenerador e com o Partido Progressista, tudo encantado à vida, tudo muito festa, como foi festa aqui, mas de certa altura, muito passado pouco tempo, já estava aí, foi transformado o governo provisório, que o Teófilo Braga, até à Constituição de 1911, que é a nossa primeira Constituição, depois tivemos em 33, depois tivemos a 76, que esta 76 já foi revista várias vezes, mas são as Constituições que temos do tempo da República. Mas essa primeira República foi um problema. Está a ver, e quando estou aqui a ironizar com os tempos atuais, é exatamente a gente às vezes criar condições, somos bons para criar as condições, mas depois não sabemos aproveitar. A Primeira República, aqueles 1912, 13, 14, 15, por aí fora, é verdade que depois tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, que nos veio, onde a gente entrou, não entramos na Segunda, e correu-nos mal a Batalha de Lalis, ficou lá muita juventude portuguesa. Depois, o final também foi veio o fenómeno de Fátima, isso não perturbou, mas, digamos, mexe sempre com uma sociedade. Depois, na Rússia, pronto, o regime comunista que modificou estruturalmente o próprio mundo e os regimes políticos. Depois houve crises económicas ali de 26, de 1926, e depois houve a crise também muito grave em 29, 32. Portanto, estes primeiros 20 anos foram levados do rei que os parta e que acabou por lá ir o Salazar. E eu quero chegar aqui com alguma intencionalidade. E o Salazar acabou por ver que ninguém se entendia, os governos caíam, às vezes duravam um mês ou dois, estava aquilo, era governo já dá com pau, não tinha nenhuma estabilidade do país, e vieram buscar, que era professor aqui de Finanças Públicas, o professor Dr. Oliveira Salazar, e levaram a primeira vez, ele depois veio-se embora, no sentido que aquilo, depois foi e pôs condições, e digamos, e tinha outra força política, e pôs aquilo para que o chamaram, e ele começou a pôr as finanças públicas em ordem, ele sabia daquilo. Simplesmente, para pôr as finanças públicas em ordem, ele fez apelo a outros poderes que lhe foram, à medida que ele ia tendo sucesso nas contas, e eu lhe reconhecendo esse mérito, e ele com esse mérito, mas então é preciso isto, é preciso aquilo, e às tantas ele, era ele que governava aquilo sozinho. Mas o que eu quero dizer é que é isto. Agora não se fala em Salazar, agora fala-se em populismos. A história é parecida, está a ver? É um substantivo coletivo, o outro é uma individualidade, portanto, substantivo comum, as coisas são diferentes. Mas quem cria os populismos, assim como quem chamou Salazar, foram os políticos que não souberam entender-se e usufruir das condições que tinham para poder fazer. Ontem como hoje. Portanto, o Salazar só foi porque lhe criaram condições e tiveram que o vir buscar. Ele não se foi lá oferecer. Mas ele foi a primeira vez e voltou e voltaram a buscar. Claro, depois nunca mais lá saiu. E depois governou à sua maneira. Verdade. Mas agora, quando vocês vêm, eu não gosto de falar em nomes, mas quando, por exemplo, acuso o Ventura, eu não quero falar sobre isso porque ainda é cedo para eu me pronunciar sobre determinados movimentos. E acho que se todos tivéssemos cuidado, melhorávamos para ganharem autoridade naquilo que dizemos. Mas pela Europa fora está cheia deste tipo. Mas quem dá origem a estes movimentos, sejam figuras singulares, sejam movimentos, quer reativos ou não, quem dá, que eu meto tudo nisto dentro dos coletes amarelos, não porque os coletes amarelos têm alguma dose de violência que outros não têm, mas populismos pacíficos, cada um tem o seu tarrafal, Carlos. Cada um arranja sempre o seu tarrafal, portanto não sou tão ingênuo quanto isso. O que eu quero dizer é que, em tempo de democracia, como a gente vive agora, eventualmente, se a gente segurasse mais a língua, quer nas refeições, éramos menos gordos, que nós temos um índice de obesidade grande no nosso país. E se assegurássemos também, ao falar, e trabalhássemos mais, pensássemos mais, estudássemos mais, eventualmente não dava aso a que parte das franjas de um povo comecem a aderir a eventuais soluções que lhes são prometidas e anunciadas, que podem descambar e levar-nos para sítios em que a gente não gostaria de ir, o comum da população. Mas quem os leva é quem, podendo conduzir as coisas de uma forma sadia, moralizada, tal, o não faz. E se aproveita dos regimes. É isso que eu quero dizer, porque essa é uma lição que eu quero tirar do 5 de outubro, que a monarquia caiu, porque eu acho muito isso bem, que o rei vá para a caça, então a perdiz, aquilo bem cozinhado, aquilo até é bom, mas já não acho muitíssimo bem que um povo, e era o caso na altura, dividia a sardinha por 3 ou por 4 nos seus filhos. Cuidado com essas coisas. E a história é redonda, está a ver? A história às vezes pode repetir-se, não quero dizer que vai agora aí um outro 5 de outubro por aí fora. É isso que eu quero dizer. O que quero dizer é, não sejamos parvos.
Refletamos. Aquela expressão que se utiliza muitas vezes, o sentido pátrio, vai perdendo a sua força?
Vai, Carlos, vai, porque este sentido pátrio era aquilo que você sente, e vamos lá ver, e que se manifesta, que se sentia em pequenas coisas e em algumas delas perfeitamente inúteis. Eu não sou benfiquista, Carlos, mas eu tinha 16, 17 anos quando o Benfica se sagrou campeão europeu, primeiro com o Barcelona, na segunda vez com o Real Madrid, depois foi com o Milão à final e perdeu por 1-0. Esta é a ideia que eu tenho. Chorei. E eu não sou benfiquista. Porquê é que eu chorei? Criança, vivi em Águeda, estava em Águeda, e eu chorei porquê? Foi o meu sentimento pátrio. Porque era o Portugal, Benfica era Portugal, está a ver? O sentimento pátrio é esta comunidade, é esta identificação com a minha gente, com a minha família, com a minha rua, com a minha aldeia, com o meu concelho, com o meu povo, o povo a que pertenço. Este é o sentimento pátrio, que eu quero que o meu país seja respeitado nas suas opções, seja respeitado nas suas gentes e seja respeitado naquilo que tem, no seu próprio património, seja cultural, seja paisagístico, seja património urbanístico, seja no que for. É esse sentido pátrio que eu acho que é absolutamente importante e que identifica um povo. Foi em nome desse sentido pátrio, que todas as nações têm, uns mais que outros, que o mundo pulou e avançou, nem sempre no melhor sentido. Isso.
Muito obrigado.
Um abraço.
Uma belíssima análise, uma belíssima reflexão feita pelo jornalista Lino Vinhal a propósito do feriado de hoje, que assinala o 5 de outubro de 1910, que destituiu a monarquia constitucional e implantou o regime republicano que ainda hoje temos. As analogias feitas pelo Lino Vinhal, das comparações que faz entre o então e o hoje, penso que merece a nossa reflexão. Hoje é feriado, aproveitem bem, usufruam, cuidado com a estrada. Até já.